Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Meus queridos, quero compartilhar aí com vocês, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, uma palavra que eu carrego muito no meu coração. Uma palavra que ela sempre esteve comigo, uma palavra que me ajuda em momentos que a gente venha a viver em nossa vida. Eu creio ser direcionada de Deus para o seu coração também, mediante esses tempos que nós estamos vivendo. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10. Apenas versículo 10. 2 Samuel 23, versículo 10. Para nós nos situarmos um pouquinho, esse texto fala sobre os valentes de Davi. O rei Davi, depois de 40 anos aí no trono de Israel, ele está encerrando o seu reinado e ele então deixa agradecimentos, né, digamos assim, a pessoas que estiveram com ele, pessoas que o ajudaram durante esse seu período no trono. E ele escreve também agradecendo aos seus soldados, né, aos seus guerreiros, que ele vai chamar de os seus valentes. Obviamente, ele pinça alguns deles, e eu quero aqui nessa manhã também pinçar pelo menos um deles, que eu creio vai falar aí ao nosso coração, para mim e para você também, tá bom? Esse guerreiro se chama Eleazar, esse valente de Davi, ele se chama Eleazar. E é sobre ele que eu quero colocar para você também. O texto diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10, falando de Eleazar, né, desse valente de Davi, ele diz assim: ele se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Vou ler de novo. Ele se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Esse texto ele é importante e ele é pertinente para as nossas vidas, porque nessa história aqui de Eleazar, nós conseguimos enxergar algumas qualidades que eu creio serem válidas para a minha vida, para a sua vida, e uma palavra de encorajamento também. Todos nós enfrentamos dias desafiadores, todos nós atravessamos momentos complicados, nós estamos vivendo um contexto, e eu falei isso para a igreja ontem também, nós estamos vivendo um contexto extremamente desafiador, onde a maldade tem crescido, o esfriamento tem se propagado, a indiferença tem tomado uma certa proporção em nosso meio. E nós estamos ou somos cercados por desafios o tempo todo no nosso dia a dia. Nós vemos as coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Quando nós olhamos para Eleazar, nós conseguimos enxergar ou conseguimos perceber na sua vida alguns comportamentos pertinentes para a nossa vida. Por que isso? Porque eu creio ser oportuno nós pensarmos que eu e você, mediante esse contexto desafiador que nós vivemos, eu e você que conhecemos um pouco a palavra, que temos essa intimidade com Deus, que seguimos, né, Jesus Cristo, que nos intitulamos cristãos, eu e você também recebemos esse chamado, né, de Eleazar para as nossas vidas, de sermos os valentes da nossa geração, entre aspas, né, os guerreiros aí do nosso tempo. Somos chamados a, como Eleazar, vestir a camisa daquilo que nós estamos dispostos a seguir. Eleazar foi convidado, né, foi chamado para ser um dos soldados a lutar ao lado do rei Davi. E naquele tempo, lutar ao lado do rei Davi, proteger o reinado de Israel, era algo muito complicado, muito desafiador, porque o reinado era cobiçado. A cidade era uma cidade que vivia enfrentando situações dificílimas, então não era uma tarefa tranquila. E topar esse desafio, vestir essa camisa, requeria algumas qualidades que nós conseguimos enxergar aqui na vida de Eleazar, e por isso eu gosto desse texto, porque ele nos traz esse desafio. Eu e você precisamos Em meio a esse contexto que nós vivemos, nós precisamos sim começar a sair dessa indiferença e começarmos a vestir a camisa daquilo que nós nos propusemos a ser ou a seguir. Então, você que está aí nos acompanhando, você que está nos assistindo, o meu desafio para você é, a partir do momento que você entendeu esse chamado de Deus para seguir Jesus Cristo, você precisa vestir essa camisa de cristão. Você precisa seguir essa camisa de seguidor de Jesus Cristo. Você precisa entender para que ele te chamou, né, e o que ele espera da sua vida. Você que tem o seu lar, você precisa vestir a camisa do seu lar. Você que tem o seu trabalho, você precisa vestir a camisa do seu trabalho. E aí, quando nós olhamos para Eleazar, nós vamos enxergar alguns comportamentos, algumas qualidades, algumas características que eu creio serem válidas para estes que vestem a camisa e para esses que, ao vestir essa camisa, se tornam o valente ou os valentes do seu tempo, da sua geração. Porque quando você veste a camisa, você diz, bora lá, tô junto, pro que deve é, vamos para cima, vamos encarar, vamos mudar isso, vamos viver coisa nova. Era o que Eleazar fez. Então, nesse versículo, eu encontro algumas coisinhas que eu quero compartilhar com você para nós. E aí eu coloco assim, bem direto mesmo. Para você que escolheu vestir a camisa do seu lar, para você que fez essa leitura do ambiente ao seu redor e disse, não, eu quero ser um valente da minha geração, eu quero ser este que vai vestir a camisa de um cristão, de um seguidor de Jesus, vestir a camisa de um pai, de uma mãe, de um filho, segundo o coração de Deus, para a minha geração, para esse tempo. Eleazar então olha para mim e para você, e ele vai nos colocar em uma primeira coisa, para estes que são ou querem ser considerados os valentes da sua geração, para esses que vestem a camisa. A primeira coisa que eu e você vamos encontrar na vida de Eleazar, sendo pertinente para a minha vida e para a sua vida, é a iniciativa. O texto começa dizendo que Eleazar se levantou. Aqui, o povo de Israel, eles estão enfrentando uma batalha contra os filisteus. E se você continuar lendo a história depois, você vai ver que alguns fugiram. Outros não quiseram encarar essa batalha. Mas o versículo começa dizendo que Eleazar, ao ver este perigo, ao ver esse desafio, ao ver aquilo que poderia trazer uma dificuldade, um mal, um problema para ele e para os que estavam com ele, a primeira postura que ele vai ter é essa iniciativa. O texto diz que ele se levanta. Esse é o primeiro desafio para as nossas vidas. Como eu disse, nós estamos cercados por problemas, por dificuldades, do contexto desafiador o tempo todo. E muitas das vezes nós estamos ficando indiferentes a isso. Muitas das vezes nós não estamos tendo essa iniciativa. Nós vemos o problema, nós sabemos as dificuldades que isso pode nos trazer, nós sabemos o que é pecado, nós sabemos que essas coisas podem trazer esse desagrado a Deus, podem gerar dificuldades no meu trabalho, na minha família, na minha caminhada com Deus, mas nós permanecemos sentados ou muitas das vezes nós fugimos. Então, Eleazar vai nos ensinar, quer ser um valente da sua geração, quer ser este que vai vestir a camisa do seu tempo, da sua família, da sua empresa, da caminhada com Jesus, a primeira coisa que eu e você precisamos ter é essa iniciativa. Ao ver o problema, ao ver o desafio, ao ver a dificuldade, eu e você precisamos nos levantar. Eu e você precisamos partir para cima. Eu e você precisamos ter uma postura. Eu e você precisamos ter um comportamento que venha dignificar o nome do nosso Deus. Nós não podemos ficar à margem do que está acontecendo. Nós não podemos ver a maldade adentrando em nossos lares e assolando ou tentando destruir aquilo que nós temos de mais precioso, que foi formado por Deus, planejado por Deus, que foi a nossa família, o nosso casamento, os filhos que são essa bênção, são herança do Senhor. Nós precisamos levantar diante de desafios que venham a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, a fazer com que percamos de vista Deus, situações que venham a nos afastar de Deus e gerar em nosso coração um senso de independência. Então, esse é o primeiro desafio de Eleazar. Nós precisamos de iniciativa. Irmãos, irmãos e irmãs do meu coração, a indiferença tem tomado conta do nosso tempo. Nós temos esfriado, nós não temos nos mantido, e eu falei isso ontem, né, para os irmãos lá na igreja, nós estamos pecando quanto à vigilância. Nós sabemos o mal que nos ronda o tempo todo. Nós estamos muitas das vezes flertando com o pecado. Nós estamos dando muitas brechas. E isso pode nos trazer consequências desafiadoras para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso ministério, para o nosso relacionamento com Deus. Então, ao olharmos para a vida de Eleazar olha e diz: você quer ser um valente da sua geração. Primeira coisa, diante dos desafios, por mais assustadores que eles sejam, por mais que você olhe ao seu redor e talvez se veja sozinho lutando contra isso, mas você escolheu vestir a camisa. E para aquele que escolhe vestir a camisa, para aquele que foi chamado para ser um valente, não pode faltar iniciativa. Eu não sei para que você precisa se levantar na sua vida hoje. Eu não sei para o que você precisa ter iniciativa na sua vida hoje. Mas o meu desafio para você é que isso comece hoje. Porque não dá para passarmos mais um dia deixando com que o inimigo fique ao nosso redor, rondando, nos assombrando, colocando medo em meu e no seu coração, e nós percamos o viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, como eu disse, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que está no seu coração, mas sei que Deus nos chamou para sermos os valentes da nossa geração. E o valente, ele precisa de iniciativa. O texto continua e a gente aprende mais uma outra característica. Além da iniciativa, o texto vai dizer que ele se levanta e luta contra os filisteus até a espada ficar grudada na sua mão. Interessante isso. Muito, muito, muito interessante. Eleazar está nos ensinando aqui um outro valor preciosíssimo para as nossas vidas, que é a determinação. Quantas das vezes nós começamos, mas não damos continuidade? Quantas vezes esse ano você já começou a ler a Bíblia? Quantos não terminarão? Quantas vezes você disse: vou levar a minha vida com Deus mais a sério, e você já parou de orar? Quantas vezes você disse: vou levar a minha vida com a igreja mais a sério, e já tem tanto tempo que você não tem mais comunhão com os irmãos? Quantas vezes você disse: vou amar mais meu filho, vou amar mais minha esposa, vou ser um melhor profissional, vou ser um cidadão diferente? E de quanto tudo isso você já abriu mão até nessa data de hoje, né? Dia 25 de setembro. Determinação é algo que tem nos faltado muito. Nós temos muita iniciativa, mas temos pouca terminativa. Nós começamos, mas não damos continuidade. Por quê? Porque às vezes somos como Pedro. Nós entendemos, topamos os desafios, mas nós perdemos Jesus de vista. Nós deixamos que os nossos olhos olhem para os desafios, e ao olhar para os desafios, nós damos para eles uma força maior do que eles têm. E nós permitimos que eles nos assombrem, nos amedrontem, e com isso a gente desiste, com isso a gente desanima, com isso a gente, ao invés de dizer para Deus, né, sobre o nosso problema, nós fazemos o contrário, nós deixamos com que o nosso problema venha para cima de nós como se Deus não existisse, como se nós não tivéssemos um Deus, como se esse Deus não fosse todo poderoso, como se esse Deus não pudesse nos ajudar a resolver essa situação. E aí a gente para, e a gente desiste. E aí a minha pergunta é: até hoje, do que você tem aberto mão? Do seu relacionamento com seus filhos, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a sua igreja, do seu relacionamento com os que estão ao redor? Por que que você parou? Por que que falta essa determinação para você? O texto diz que Eleazar luta, e ele luta até a espada ficar grudada na sua mão. Segundo os estudiosos, a ideia é que a luta foi tão intensa que houve uma cãibra, né, digamos assim, na mão de Eleazar, apertando o cabo da espada, de modo que mesmo que ele quisesse soltar, ele não conseguiria, porque a espada, o cabo da espada e aquela luta intensa, aquilo formou uma capa em volta da sua mão, que ele de forma nenhuma conseguiria soltar aquilo. Pergunto eu a você: do que você tem aberto mão na sua vida por falta de determinação? O que você tem deixado de lado por falta da determinação? O que você consegue olhar e ver que, por falta de determinação, você abandonou e isso está fazendo falta para você hoje? Isso tem gerado uma certa dificuldade para você hoje? Como eu disse, muitas pessoas olham o desafio, topam encarar esse desafio, têm iniciativa, mas elas não têm determinação. No meio da caminhada, diante dos percalços, diante dos primeiros desafios, diante dos primeiros contratempos, as pessoas desanimam, desistem de tantas outras coisas. Por isso a minha palavra para você é que eu e você tenhamos iniciativa, mas que acima de tudo eu e você possamos ter essa determinação. Problemas todos nós sempre teremos, dificuldades todos nós sempre teremos. Nós não fomos chamados para uma vida de sombra e água fresca. Nós precisamos entender que enquanto aqui nesta terra nós estamos de passagem, aqui não é o nosso lar definitivo, aqui não é o nosso ponto de parada, nós somos peregrinos aqui. O nosso ponto de parada, o nosso lugar definitivo é o céu, ao lado de Deus, junto com os nossos irmãos em Cristo. Enquanto aqui, no mundo tereis tribulações, mas essas tribulações, elas não têm poder para deixar com que, ou fazer com que eu e você percamos essa determinação de darmos continuidade àquilo que Deus colocou às minhas mãos e às suas mãos para nós fazermos, às responsabilidades que eu e você temos. Então, meu chamamento para você é a começar hoje. Eu não sei o que você precisa começar, mas que ao começar você tenha essa determinação. Talvez Deus te chame hoje para uma vida de mais intimidade, de mais oração. E isso não é fácil. Isso é extremamente desafiador. Mas é aí que está a fé. É aí que entra a persistência. E é aí que entra essa determinação. Se Deus te chama para viver uma vida mais perto, mais intimidade com Ele, não se preocupe com os desafios. Não olhe para esses desafios. Pelo contrário, olhe para eles e diga o tamanho do seu Deus e que você não valida o que eles têm para cima de você. Você valida a palavra de Deus para cima de você. E o texto termina dizendo que Eleazar se levanta, luta contra os filisteus até a espada ficar grudada na sua mão, e o texto termina de uma forma maravilhosa. O texto termina dizendo: e naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Queridos, aqui há um ensinamento fantástico para as nossas vidas também. Primeiro, Eleazar nos ensina a iniciativa. Depois, Eleazar nos ensina a dependência, a determinação. E por último, Eleazar vai nos ensinar a dependência de Deus. O texto diz que ele se levanta, o texto diz que ele é quem luta, mas o texto termina dizendo que naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Esse ensinamento é preciosíssimo para a minha vida e para a sua vida, porque esse ensinamento nos leva a pensar na dependência de Deus. Quantas vezes eu e você queremos fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes eu e você queremos dizer para Deus como nós queremos que as coisas funcionem, como as coisas deveriam acontecer? Quantas as vezes nós fazemos a nossa lista e entregamos ela totalmente preenchida para Deus? E a nossa atitude, a nossa postura deveria ser ao contrário. É olhar para Deus, apresentar a nossa vida como uma folha em branco e dizer: Senhor, o que o Senhor quer escrever para mim para hoje? O que o Senhor espera de mim hoje? O que o Senhor espera de mim para essa semana? O que o Senhor espera de mim para este mês? O que o Senhor espera de mim enquanto cidadão, enquanto pai, marido, esposo, esposa, filho, cristão? O que o Senhor quer da minha vida? Nós vemos que esse comportamento, ele não se limita somente a Eleazar. Nós vemos que vários personagens bíblicos, eles viveram isso também. Paulo, Moisés, Abraão e tantos outros que nós conhecemos. Todos eles, mediante alguns desafios, por vestirem a camisa de servos do Senhor, por serem considerados valentes da sua geração, todos eles, mediante algumas situações, tiveram iniciativa, se levantaram, todos eles tiveram determinação. Olha a vida do apóstolo Paulo, olha a vida de Abraão, olha a vida de Davi, olha a vida de tantos outros, o quão incansável esses homens foram. Mas todos eles têm esse outro terceiro ponto permeando a história. Todos eles foram homens dependentes de Deus. Era como o Senhor queria. é para onde o Senhor os mandava. Era do jeito, da forma, exatamente como Deus queria. Eu acho fantástico, por exemplo, um exemplo de Noé. Deus o chama, né, para fazer a arca, e aí nós vamos ver alguns textos, se eu não me engano, acho que está em Hebreus esse texto também, e depois lá na história de Noé, dizendo que Noé fez exatamente como Deus mandou fazer as medidas da arca. Deus é extremamente meticuloso, Deus os mínimos detalhes, e o texto vai dizer que Noé fez exatamente como Deus mandou. Pergunto eu a você, você tem feito ou você tem vivido a sua vida exatamente como Deus quer? Ou será que você e eu temos dado os nossos jeitinhos? Será que a gente tem dado umas fugidas, né? Será que nós temos dito assim, não, Deus, olha só, isso aqui, eu tenho uma ideia melhor quanto a isso, eu tenho uma opinião diferente e eu vou seguir o meu pensamento, eu vou seguir a minha mentalidade, eu vou seguir o que eu penso para isso. Essa não é uma virtude, essa não é uma qualidade de uma pessoa que veste a camisa, de uma pessoa que quer ser considerada um valente da sua geração. Um valente da sua geração, ele tem iniciativa, ele tem determinação e ele tem essa dependência. Ele vive na dependência do Senhor. Eleazar, quando se levanta, obviamente ele sabia, eu não dou conta. Esses filisteus são assustadores, eles são uma pedra no nosso sapato. Eles nos causam muitas dificuldades. Mas eu me levantei na força do Senhor. E eu vou continuar nessa força do Senhor. E foi nessa continuidade que o Senhor trouxe esse livramento para ele e para o povo de Israel. Nessa dependência de Deus, o Senhor o presenteia e o presenteia também aqueles que estão ali ao redor. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. Então, isso pode ser vivido na minha vida e na sua vida. Ao vermos dificuldades, ao enfrentarmos dias desafiadores, ao termos essa iniciativa, nos levantarmos e, como diz o ditado, né, pegar o boi pelo chifre e ficar ali firme com as mãos no arado que eu e você fomos chamados para conduzir e para manter e continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, dependente nele, crendo que ele fará todas as coisas. O texto nos garante, o Senhor a seu tempo fará, o Senhor a seu tempo lhe abençoará, o Senhor a seu tempo vai trazer as bênçãos que você tem solicitado diante de Deus, os livramentos, os milagres, aquilo que só Deus pode fazer a seu tempo, na minha vida e na nossa vida de dependência para com Ele, Ele fará. Porque uma das qualidades do nosso Deus, dos atributos do nosso Deus é a imutabilidade. O Deus que livrou Eleazar, que operou um grande livramento na vida de Eleazar, é um Deus que hoje, nessa data, no dia 25 de setembro, continua fazendo o mesmo para comigo e para com você. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A partir do momento que temos essa iniciativa, temos essa determinação e aprendemos a viver na dependência de Deus, o Senhor dará o que é necessário para eu e você darmos continuidade à nossa jornada, à nossa caminhada. Por isso, essa palavra eu queria deixar para vocês nesta manhã e como um encorajamento. Como eu disse, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está sua vida com Deus, sua vida pessoal, sua vida familiar, mas o meu desafio para você é, nós precisamos ser os valentes da nossa geração. Essa geração que caminha por caminhos tão desafiadores. Eu e você precisamos ser estes que têm essa iniciativa, que têm essa determinação e que, acima de tudo, vivem essa dependência do Senhor, para que o Senhor, em nós e através de nós, opere os seus sinais maravilhosos, os seus livramentos, o que só Ele pode fazer, para que isso transforme não só a nós, mas também alcance aqueles que estão ao nosso redor. A começar em mim, né? Tem um cântico, um corinho aí que eu gosto muito. A começar em mim, Senhor, quebra corações. A começar em mim, Senhor, que eu seja este valente da minha geração. A começar em mim, Senhor, que eu tenha essa iniciativa, que eu tenha essa determinação e que eu viva essa intimidade com Deus, que eu viva essa dependência do nosso Senhor, para que eu possa ser este começo de algo novo do Senhor, para minha casa, para minha vida, para o meu trabalho, para o ambiente onde eu estou inserido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe sua trajetória para com Ele. E que você e eu vivamos como os valentes da nossa geração. Amém?